Boa noite.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Vozes e Saberes.
Hoje está acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube. Vocês estão assistindo a reapresentação, bom dia, boa tarde, até mesmo, quem sabe, boa madrugada. Paulo Viana, você que voltou a ser esse atleta aí, Excélsio Cardial, Cardial Excélsio, boa noite, meu amigo.
Um grande abraço para você, Thiago. Realmente ontem, né, você botou seu bullying de cabeça para baixo e acabou que dando azar pro Vitória, viu, rapaz? O Vitória perdeu o jogo.
Precisa botar bullying para baixo pro Botafogo?
É assim que a galera diz, que faz lá hoje. Né,
mas no caso do Botafogo, o Vitória Freguês, pô, não precisa botar bullying.
Ah, é, o Vitória Freguês do Botafogo, esqueci disso. O maior belo dos belos. Mas abraçando essa turma boa que nos acompanha aqui na Cardeal FM, na rádio da informação que transforma, para mais um bate-papo agradabilíssimo, mais uma noite de muitas histórias a serem contadas, e a gente vai estar aqui se deliciando, eu não tenho dúvida disso.
Inclusive hoje, se a gente ficar brincando muito aqui de futebol, nosso convidado vai lembrar que o time dele, né, é Demolidor de Campeões, o primeiro tricampeão baiano, né?
Com certeza.
Alice Esporte,
e voltou esse ano para a Série A do Campeonato Baiano.
Se mantém
na Série A,
que é muito difícil, né?
Mas hoje a gente não pode nem muito brincar de Bahia e Vitória, senão o Galícia vai entrar aqui.
Mandar até um abraço para Manolo Muniz, que é o presidente do Galícia, grande amigo e um grande incentivador e mantedor do Esporte Clube Galícia.
E eu tô falando do Esporte Clube Galícia, porque hoje a gente vai ter uma conversa aqui da cultura galega na Bahia, né? E para isso estamos aqui hoje com o Javier Garrido, que é presidente da Associação Hispano-Galega Cabalheiro de Santiago. Muita gente só conhecia como Cabalheiro de Santiago, ficava ali no Rio Vermelho. Muita gente já fez ali o curso de galego, né, que é diferente do
castelhano. De castelhano. Dá curso castelhano.
De castelhano, que é diferente do galego, né?
Isso.
Mas, uma vez, Javier, eu nunca vou esquecer isso, viu, Paulo? Eu fui... Porque a gente pega ali o castelhano como a língua oficial, inclusive no consulado. Sim. Tem um papel ofício colado que eu acho extremamente agressivo. O idioma oficial é o castelhano, sim, você é obrigado a falar, pererê. E a gente sabe, tem o basco, tem outros, né?
Catalão.
O catalão e o galego. E aí eu fui falar com meu avô, que é galego, né? Não, é o dialeto galego, meu avô fez. Mas você tá aprendendo o quê na escola? O galego tem literatura própria, tem gramática. Galego é idioma, mas que negócio
E ultimamente a Junta de Galícia tá tendo... uma preocupação muito grande em uniformizar o galego e colocar sotaques, porque o mesmo galego que se fala em Pontevedra não é o que se fala na Corunha, não é o que se fala em Lugo. Então eles estão querendo um pouco unificar isso, principalmente por conta das redes sociais, de internet, entendeu? Ficar uma coisa mais uniforme.
Inclusive, aí eu podia chamar nosso amigo Igor Guimarães aqui do Giro de Notícias. Um candidato a primeiro-ministro da Espanha, da presidente da Espanha, o Ferro, uma vez foi criticado porque dizia que ele não sabia falar castelhano. Você entrava na rede dele, o pessoal fazia: como é que é ser presidente da Espanha, rapaz? Você não sabe nem falar castelhano. E aí faziam essa crítica a ele.
Mas é porque ele era presidente da Junta de Galícia. E na Junta de Galícia, quando vou, a gente só fala em galego. Não usamos o castelhano.
Mas o resto do
país. Não é que não seja permitido, tá? Não é isso. Mas a gente procura usar o galego. É uma identidade nossa, então.
Mas é interessante isso, né? A gente já está começando esse bate-papo agradável, porque por muito tempo, eu também. Na minha doce ignorância, eu não fazia essa distinção. Eu só ouvia falar e era um castelhano e era um castelhano. Né? Eu que se deveu isso, né? Essa demora de se reconhecer, ou popularizar, melhor dizendo, a ideia do galego.
Do galego. Na realidade, assim, para começar essa conversa, Thiago e Paulo, eu queria primeiro dar uma boa noite a todos os ouvintes da FM Cardeal. E, assim, eu acho que para a gente começar essa conversa é muito importante dois itens. Primeiro seria enaltecer, louvar com muito respeito todos aqueles que um dia saíram de seu país de origem, que geralmente era uma cidade do interior, o que a gente chama aqui no Brasil praticamente uma roça, né? Onde o cara só sabia trabalhar no campo. se deslocar para um país com cultura diferente, clima diferente, idioma diferente, porque a gente sabe que muitos emigraram para Argentina, Uruguai, Venezuela, Cuba também, muito, Porto Rico, mas pela facilidade do idioma, mas você vem para o Brasil, o idioma já era um empecilho, né? O clima também no Brasil, principalmente Bahia, não tem nada a ver com a Galícia. Então, assim, aí quando você vê uma grande imigração naquela época, era feita de rapazes de 11, 12, 13 anos. Então, o cara sair de um interior e você trazer ele para uma cidade, imagine um Montevidéu, um Buenos Aires, um Salvador, entendeu? Então, assim, de qualquer forma, enaltecer bastante nossos antepassados, os emigrantes. E, em segundo lugar, eu quero falar sobre a acolhida da comunidade baiana com os espanhóis, né? Sempre, apesar de ter algum desgaste aqui ali, mas que é normal em qualquer relação, né? Mas os espanhóis sempre foram muito bem acolhidos, nunca tivemos problemas, os galegos também. Então, graças a Deus, a gente progrediu, né? Sua grande maioria, não todos, mas eu gostaria de dizer que a gente tem muito que agradecer à sociedade baiana.
E até, viu, Paulo, quando você fala do galego castelhano, provavelmente, se você conhece um espanhol aqui na Bahia, ele é galego. Acho que tirando Pedirujo, que é basco.
Existem dados que dizem que 96% da imigração que veio para a Bahia foram galegos. Desses 96, quase 90 da província de Pontevedra. Que aí até tem uma explicação, Paulo. Porque, por exemplo, Pontevedra e a Corunha tinham um porto de mar. Orense já não tinha, então Orense tinha uma linha ferroviária muito boa. Então os imigrantes de Orense, eles pegavam o trem e eles partiam para outros locais da Espanha ou da Europa, Alemanha, Inglaterra, França. Já os que tinham portos, né, naquela época, tinha o Porto de Vigo, da Corunha e tal, então eles migravam mais para o lado de cá, porque existia naquela época que eles chamavam ganhar as Américas. Então muitos daquela região ali se direcionaram para a América, né? E dentro disso, claro, uma pessoa ia chamando a outra, e isso gerou isso que a gente fala de a grande maioria ser de Pontevedra. Sim. E a grande maioria ser de Fornelos, de Ponte Caldelas, entendeu? É basicamente isso aí.
Até porque, assim, para os primeiros vieram desbravar, os outros já vai para onde o primeiro foi. Então, sim, você já tem aquela referência, né? Então, isso da imigração.
Na realidade, os primeiros que vieram, né? Fala-se até em 1889, por aí, né? Que muitos até vieram para as fazendas de café em São Paulo, São Paulo, que foi um tipo de imigração. E a maioria não era nem galego, era espanhol de um geral. Mas, assim, para a Bahia, a grande maioria vem assim, em 1920, 10, 20, a partir daí. Depois teve um pouco, uma parada quando teve a Guerra Civil Espanhola, na sequência a Segunda Grande Guerra Mundial, depois retornou de novo a imigração. E é isso que a gente falou, os primeiros que vieram, que constituíram o comércio, que a grande maioria, como não tinham um nível cultural superior...
Até pela idade, né?
Superior. Então, o que é que acontecia? A pessoa, ele deixava a família na Espanha, né? Mulheres e filhos, e vinham para cá, conseguiam montar um negócio. E aí, o que é que acontecia? Ele necessitava até de empregados também. Então, onde é que ele ia buscar empregados que tivessem a mesma cultura, os mesmos interesses, né? Na Galícia. E aí, ele fazia o convite, né? Por exemplo, na nossa aldeia lá, no nosso interior, a pessoa chegava e chamava outro pai de família, ou se não, já chamava o filho de alguém. Por isso que muitos vieram com 11, 12, 13 anos, que é diferente. O cara, quando vinha, ele vinha adulto, ele já vinha, ele deixava a família na Espanha, na Galícia, e vinha. Os jovens, quando vinham, já era um outro tipo de migração. Eles vinham, passava um tempo, geralmente o início é muito penoso, foi muito penoso mesmo, porque praticamente trabalhavam de graça, porque no fim do mês o cara lhe dizia, né, tanto da passagem, tanto da dormida, tanto disso, tanto daquilo, Mas depois, essa própria pessoa pagava ele, ó, vai para Espanha, vai passar 2 meses lá. E aí o cara chegava lá todo bonitão, com algum dinheiro na mão, a Espanha numa recessão terrível. Então, muitos iam para a Espanha. Quando chegaram na Espanha, era arranjado aqueles casamentos e o cara voltava casado da Espanha. Ou já deixava uma namorada lá para depois e ou em outra sequência
ir buscar.
Entendeu? Então, assim, dentro da própria imigração galega, nós temos vários tipos de situações. Né? Por exemplo, meu pai já veio numa situação para o Brasil, ele veio com 14 anos, mas já veio numa situação que meu avô já tinha uma padaria, já tinha uma certa condição. Então já veio numa condição melhor para trabalhar com o pai. Ainda ralou muito, né? Meu tio também, mas já veio numa condição melhor, entendeu? E no início, a grande maioria dos espanhóis na Bahia tinha aqueles grandes armazéns de secos e molhados, né? Que eram aqueles grandes armazéns. Depois, padarias. Aí, depois, entraram com a parte de joalharia, também teve muito. E material de construção.
E assim, Paulo, além do Esporte Clube Galícia, que está aí até hoje, como você disse, né? De volta à primeira divisão, não podemos esquecer do próprio Hospital Espanhol. Eu acho
sim.
Que quantas pessoas nasceram no Hospital Espanhol?
Sim, foi
o principal hospital aqui de Salvador. Né?
Sim, e uma grande perda, não só para a colônia espanhola e galega, como para a cidade, para a própria sociedade baiana.
Com certeza.
Porque era um hospital, e quando você fala da colônia, até a parte dos idosos, que, né, existia ali.
Isso.
Mas era um hospital que era aberto para todos. Né? Então, um hospital ali. Vamos lembrar que o Hospital Aliança não existia, o São Rafael também chega depois.
Isso.
Então, assim, você fala de um dos maiores hospitais que chega em Salvador. E é o hospital da colônia, né? Não é?
Que, além de tudo, ainda tinha uma excelente localização, né?
Na Barra.
Não, a vista privilegiada também, até pro terno.
Voltada para a vista original, né?
Eu falo com o pessoal da minha idade assim, que eu digo, rapaz, você lembra que dia de domingo a gente ia almoçar nas churrascarias, em algum lugar, depois a gente ia pro Farol da Barra. Não, primeiro a gente ia pro Hospital Espanhol, que sempre tinha alguém pra gente visitar, sempre. E depois a gente ia ali pro Farol da Barra fazer uma coisa, comer misto, essas coisas assim. Então, era o Espanhol, o Hospital Espanhol era uma das nossas visitas, a nossa diversão, vamos dizer assim.
Do final de semana.
Confortava quem estava no leito lá.
Isso.
Você dava da hora.
Sempre tinha alguém, lá em casa sempre tinha alguém que procurava. Ah, vamos no hospital, vamos.
Tem alguém lá, até porque o Hospital Espanhol serviu uma época que ficavam pessoas ali, idosos.
Isso, tinha gente até que morava ali.
Que morava, então assim, muitas vezes você ia visitar, não era o enfermo, era quem morava no hospital mesmo, né? Então,
que quando o hospital fechou, inclusive, ficaram numa situação complicada.
Sim. E você falou inicialmente, né, do acolhimento e agradecer o acolhimento, mas tem esse outro lado também da ajuda empreendedora, né, de crescimento da cidade, sobretudo porque muitos dos que vieram para cá vieram empreender, vieram de uma forma de sobreviver, mas vieram empreender com as padarias, com os armazéns, e isso dinamizou o comércio local muito fortemente. E isso é de uma grande importância.
Sim, eu acho que esse é um dos grandes legados que a colônia galega deixa aqui, por exemplo, vamos falar em Salvador, né? Mas, Paulo, não foi fácil, viu? O imigrante, quando ele vinha para aqui, ele trabalhava de domingo a domingo. E, assim, domingo até almoçar, depois ele ia, dava uma volta. Não tinham uma condição de desfrutar, de gastar o dinheiro, já depois de uma certa época, entendeu? Principalmente o cara que vinha para trabalhar já com outro galego. Então, não foi fácil, foi muito, muito doloroso. Que, assim, a vida do imigrante, se você olhar bem, até hoje, né? O cara não é fácil. Quando o cara geralmente migra é porque onde ele está não está bem, porque senão ele não imigrava. E quando ele chega num novo local, né, ele tem todo um período de adaptação a clima, a comidas, a tudo. Mas assim, ele tem que entender que ele está ali para ganhar dinheiro. Então, às vezes, a grande maioria das vezes, a diversão não era permitida. A diversão só veio ser permitida quando você já tinha uma certa condição. Então, é isso que eu estava falando no início, porque às vezes você tinha que se privar da sua vida de 5, 6, 10 anos né, em prol de depois ter um futuro melhor. Né? A gente fala isso e isso é um grande, até certo ponto, um grande desgosto que eu tenho hoje quando eu chego na Espanha, porque as pessoas mais idosas reconhecem a importância que teve a imigração. Porque pela situação que a Espanha vivia naquele momento, então quando a pessoa, vamos chamar assim, por exemplo, lá a gente chamava os mexicanos, os brasileiros. Mexicanos é o que? Iam para o México, brasileiro, né? Venezuelanos. Então, assim, quando os brasileiros chegavam lá no nosso interior, muita gente comeu às custas das nossas casas. Muita gente foi levada para o hospital pelo carro de meu avô, que era o único que tinha. Entendeu? Então, assim, e hoje a juventude não reconhece muito isso. Ao ponto de eu ter que ouvir na Galícia um rapaz me dizer que os galegos que imigraram foram os que fugiram da realidade espanhola, da realidade que se existia no momento. Ou seja, tipo, abandonaram o barco, né? Uhum. É um negócio assim que... Pô, dói demais. Pô, dói demais.
Mas aí eu vou fazer um conforto para você. Sim. Eu, uma certa feita, escrevendo um artigo, eu escrevi sobre isso e coloquei lá que eu... Né, que o pioneirismo, né, e essa coisa de migrar, de vir ser o pioneiro em outro lugar, é um ato de coragem e de heroísmo.
Muito isso.
Coragem e heroísmo. Né, e é claro que dói quando o outro lado não reconhece não isso, reconhece. Porque é um ato, acima de tudo, de coragem.
Eu vou dar só um relato aqui da minha família. Meu avô veio para o Brasil com 14 anos, mas quando ele veio para o Brasil com 14 anos, meu bisavô já era falecido aqui no Brasil. Eram oito irmãos. E então, o que aconteceu? O primeiro irmão dele, mais velho, veio para o Brasil, mas foi para o Rio de Janeiro. Então, quando ele saiu, meu avô era muito pequeno. Meu avô veio para a Bahia, trabalhou normal, Quando ele realmente já estava numa condição boa, tinha uma casa de material de construção, casou com minha avó também, filha de galego, com uma condição também boa. E numa dessas viagens para a Espanha, antes se pegava o avião no Rio de Janeiro, não saía direto de Salvador, né? Então ele contactou com uma pessoa e disse: eu quero ver meu irmão, cara, que faz muitos anos que eu não vejo meu irmão, que se chamava avô Aquilino, o irmão dele é Manuel. Então, assim... e aí o cara sinalizou de lá: venha que eu sei onde é que ele trabalha. Ele é garçom num restaurante aqui do Rio de Janeiro. E aí sentaram na mesa esse senhor, meu avô e minha avó. E aí veja como é a vida de um imigrante, né? E aí esse senhor perguntou: Manuel, você sabe quem é esse senhor que está aqui? Esse rapaz que está aqui? Ele olhou pro meu avô, ficou olhando. Ele disse: eu sei quem é ele, eu imagino quem é ele, porque eu sei quem é ela. Ela é purinha de Montes. E me disseram aqui que meu irmão Aquilino casou com ela. Então ele deve ser meu irmão Aquilino. Então veja aqui, assim, hoje que a sociedade é tão doída por tudo, imagine uma situação dessa de você não saber nem reconhecer seu irmão, né? E como essas histórias, muitas, muitas. Inclusive, meu avô quis levar esse irmão para a Espanha. Ele não tinha uma condição muito boa econômica. Ele disse não, que ele ia ver depois. E infelizmente, quando meu avô voltou para o Rio para levar ele, ele já tinha falecido.
E assim, Paulo, você traz... e claro, quando você vem, é a sobrevivência, né? Isso a Javier já traz muito bem. E você traz também essa vontade de evoluir, né? O imigrante, de forma geral, né? Não só o galego na Bahia, mas de forma geral, ele vem sabendo o seguinte: ele abandonou tudo lá, né? E claro, se tivesse bom, não sair. Acho que isso é indiscutível para qualquer...
Isso é para qualquer situação.
Qualquer mudança que você faz, isso. É porque você muda para melhorar. Ninguém muda para pior. Isso. Não busca piora, pelo menos. Você Exatamente. Pode até...
É como hoje muitas pessoas saem do Brasil para os Estados Unidos, para a Europa, isso. E tal, em busca de uma condição melhor.
Sempre assim. Mas você deixa ali suas raízes, você deixa ali sua família, você deixa ali amigos. Muitas vezes você deixa documentos, você deixa paixões. Né? E paixões, eu não estou falando relacionamento, mas tudo que você gostava de fazer. Né? Então você tem essa parte. Mas se você está numa terra nova, você também busca evoluir. E aí vem exatamente quando você mostra, Paulo, esse empreendedorismo, né, que a migração trouxe para a cidade, esse legado que acaba deixando para a cidade de Salvador. Né? Inclusive, A entrevista de hoje vem desse ritmo aí, porque estamos chegando aí no aniversário de Salvador, e é óbvio que a imigração galega, ela vem trazer benefícios. Então a gente fala do hospital, porque o hospital tem um prédio que está lá agora, que inclusive é um hospital é público, do governo, mas assim, foi construído por essa colônia. Né? Quando a gente leva aqui na nossa brincadeira noturna de perturbar o Bahia e Vitória, mas o Esporte Clube Galícia nasce daí e é, como eles próprios diziam, o primeiro tricampeão.
E isso, demolidor de campeões.
Demolidor de campeões, né? Então você tem toda essa história que se confunde com a nossa história da cidade metropolitana.
O próprio Clube Espanhol também, né?
É, o Clube Espanhol.
Que não nasceu onde está, vai lembrar isso. É. Que ele tinha sede na Vitória.
Na Vitória.
Isso. Então, assim, que ali já é a segunda sede. Na verdade, a terceira, porque também já se reformou.
É a segunda depois
da
reforma.
De local, né? Então, assim, você tem esse legado e o legado de você desenvolver o comércio local. Então, isso é fundamental também, esse reconhecimento, como o Javier começa reconhecendo, né, a bravura desses que vieram e o acolhimento do setor napolitano, também tem o que eles deixam, né? E tem algo muito interessante, Javier, não sei se saberia dizer, mas sobre esse monumento, que é um monumento que tem no Porto de Vigo, que retrata exatamente. Então, assim, é um monumento, Paulo, é porque... Me perdoe, meus ouvintes, mas você sabe que, enquanto operador, eu sou fraquíssimo, então não vou saber jogar a imagem aqui no YouTube. Mas é um monumento que vale botar aí no Google.
No Porto de Vigo, no Porto de Vigo, Náutico.
Né? É. Que é fantástico, porque você vê exatamente assim a mãe com o bebê no colo, duas crianças e o marido de costa ali, com a malinha na mão, deixando tudo para tentar aqui. Então,
eu, por exemplo, eu nasci em Vigo, né? Vim para o Brasil com 8 anos, né? Tive algumas vezes aqui, mas eu vim mesmo para ficar no Brasil com 8 anos. Eu vivia na casa de uma senhora que me dava educação, que me levava para os Maristas, que eu estudava nos Maristas de Vigo. Mas meus avós ficavam no interior, por causa de minha bisavó, que tinha 90 e tantos anos. Então eu só tinha contato com minha família, meu avô e minha avó, nas férias, que eu ia para o interior. Fora isso, né? Assim, não tenho problema nenhum. Vim para o Brasil também, porque minha mãe ficou grávida aqui no Brasil. E aí a gente teve que vir para o Brasil, né? E aí depois tomou-se a decisão de, por conta de escola, eu não podia ficar indo e voltando. E então só optou por ficar aqui. Como eu vinha do Maristas, eu passei para o Maristas. Então, mas eu vi isso, não dessa forma dramática como você está relatando, mas eu fui pegar o navio no porto de Vigo, demoramos 11 dias para chegar aqui em Salvador. Inclusive, quando a gente estava no meio do mar, foi quando morreu o presidente da Espanha, né, o generalíssimo Franco. A gente estava no meio da travessia, que foi em novembro de 75. Então, assim, eu vivi isso de estar ali acenando as pessoas no porto, sabe? E muita gente ainda, apesar daquela época já ser outra, ainda via assim, pô, tá indo embora, não sei quando é que eu vou ver. Que é uma sensação, Thiago, que permaneceu muito comigo. Toda vez que eu vou à Espanha, que eu volto, eu choro. Isso é fatal. E aí minha esposa me perguntou, mas por que você chora? Eu digo, porque toda vez que eu venho à Espanha, eu não encontro as mesmas pessoas, né? Sempre alguém falta. E assim, muito característico de eu ver uma tia minha sentada na porta da casa, ali no interior, toda vestidinha de preto, me despedir dela, aí vem no outro ano já não está mais. E quando a gente não tem esse desligamento de ir num velório, sabe, você chega e sente uma falta, um vazio. Então toda vez que eu volto pro Brasil, eu tenho essa sensação. Imagine quem vinha sem ter expectativa nenhuma de quando viria, se viria, como viria, né? Então a gente tem que potencializar isso de uma forma muito grande.
E aquela cena, né, da terra se afastando e as pessoas sumindo, isso. é uma cena icônica.
Tem uma foto muito famosa que é um pai com um filho. E o filho e o pai é a mesma cara, né? E eles dois chorando, se despedindo num porto. Inclusive, esse menino morreu agora há pouco tempo atrás, se eu não me engano, na Argentina. É uma cena que descreve assim, você olhar e você já vê, é bem impactante.
Né? São quantos irmãos da família?
Eu?
Sim.
Não, eu e minha irmã só. Só? Sinal, mandar um abraço pra ela.
Ia falar isso agora.
Pra Karine.
Ia mandar um abraço pra Karine, porque se não fosse você, que não vinha.
É. Era da natureza dos galegos ter poucos filhos ou da sua família? Foi que...
É, porque assim, ó, não, até não era, né? Porque tinham muitos filhos. Por que tinham muitos filhos? Porque eram lavradores, era o pessoal do interior. Você sabe que interior, onde come um, come dois e vamos embora, né? Pronto. Mas quando vieram pra cá, aí já teve... Uma coisa muito boa que tiveram os galegos, uma preocupação de dar educação escolar aos filhos. Ninguém pegava os filhos e metia no armazém para trabalhar sem se preocupar ainda da educação. A maioria dos filhos de espanhóis, depois de uma certa idade, todos estudaram, todos se formaram, só os que não quiseram, né? Existe isso aí. Apesar de que o galego, quando ele vinha um pouco nessa imigração, ele, pela condição que ele largou o país lá, a Galícia, e veio para cá, muitos deles até criaram como um mecanismo de defesa, esqueceram um pouco, né? Tipo assim, sabe aquela brincadeira que a gente faz? Ah, se eu fui pobre, eu nem me lembro, né? Então, isso em algum momento realmente foi ruim para a nossa... Hoje a gente já não usa mais o termo colônia, a gente chama a nossa comunidade, né? Sim. Então, até certo ponto, o galego, ele tinha vergonha de passar para o filho o idioma galego, o próprio idioma espanhol, a cultura galega, apesar que ele tinha, mas ele não transmitia isso para os filhos, certo? A não ser os galegos que já eram envolvidos em associações, que era do clube, que era do Galícia, que era do EDAS, de Cavalheiro Santiago, que tinham mais essa preocupação. Mas eu vejo muito assim, pessoas que chegam para mim e dizem: ah, meu avô era espanhol, era da onde? Ah, velho, não sei. E você já foi à Espanha? Não. Então, assim, foram pessoas que não tiveram um direcionamento para estar na nossa comunidade. Entendeu? E quando a gente fala de a comunidade galega, todo mundo pensa nos empreendedores maravilhosos que ganharam dinheiro, ficaram ricos.
Os cases de sucesso.
Isso. Mas, infelizmente, a realidade não é essa. Certo? Tem muitos galegos em Salvador que... até inclusive a Junta de Galícia, né, o governo da Galícia dá ajudas a eles. Eles fazem todo quem intermedia essas ajudas é o Cavalheiro Santiago, inclusive acabou hoje. Lá eles passam por um assistente social, por um médico, juntado todos os documentos, mandado para a Junta de Galícia para eles receberem ajudas. Então todo ano nós temos esse trabalho e podem pensar que são 10 ou 15, mas não é muito mais. Que quem fazia esse trabalho, inclusive, antigamente, era o Hospital Espanhol.
A gente herdou. Sobre o monumento, Paulo, como eu não consigo botar, vou estar mostrando aqui nessa câmera. É exatamente isso. Então, você vê essa senhora aqui, o marido se afastando, então ela está ali, ó.
Com o marido,
você vê lá agora que a senhora ficou ao fundo.
E aí você tem relatos, como, por exemplo, minha bisavó, quando meu bisavô disse que vinha para Bahia, ela disse, então vai, porque eu nunca irei. Eu não vou atravessar o mar, isso na minha cabeça não entra. Ela nunca pisou no Brasil. Inclusive, minha avó e minha madrinha revezavam, né? Então, minha avó ia, passava 2 anos, aí quando minha madrinha ia, ela voltava e ficavam revezando para minha bisavó nunca ficar sozinha. Então, tem vários relatos assim, de gente que veio para o Brasil. Teve relatos também de espanhóis que largaram a família, galegos que largaram a família na Espanha e constituíram outra família aqui, né?
Além do núcleo, sobretudo aqui em Salvador, na Bahia, em Salvador, até uma pergunta curiosa, se daqui na Bahia se tem algum outro município, algum núcleo forte da cultura galega. Aí no Nordeste, dessa coisa...
No Nordeste, a Bahia realmente é disparada. Quem compete com a Bahia, que apesar da Bahia levar a fama de ter a maior colônia, né, a maior comunidade galega, não é São Paulo. Né? Porque a gente sabe que São Paulo é São Paulo. Todo mundo é São Paulo. Depois o Rio de Janeiro. E eles têm muito boas associações lá, tanto em São Paulo como Santos também. Rio de Janeiro também tem uma casa para os idosos muito boa referência. Que aí não atende só os galegos, atende também os próprios brasileiros, entendeu? E aqui em Salvador, é porque aqui em Salvador eu considero, né, uma visão minha, era uma colônia unida, era uma colônia que mais junta, então aparentava ser maior, até maior, aproximação. Uma aproximação, exatamente.
Quero dar boa noite aqui à Joana Angélica, que está aqui acompanhando a gente, que inclusive sauda aqui a equipe, sauda também a você, Javier Garrido, ela que acompanha a gente pelo YouTube. Meus amigos, vamos para aquele rápido intervalo de 2 minutos e 25 e já retornamos, e no retorno, Javier, a gente vai falar do inverso. Né? Javier já trouxe aí da ajuda, né? que a Junta de Galícia, que é o governo da regional ali da Galícia, oferece, mas também tem esse agora de levar os filhos de imigrantes para Galícia, né? Vamos fazer esse processo reverso.
A volta.
O retorno, né? Então a gente já volta ali rapidinho, 2 minutinhos, fiquem com a gente que já está.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. 106.1.
Há casas que guardam mais que pessoas. Guardam histórias. Guardam fé. A Capela Sagrada Família guarda a memória de uma comunidade inteira. Guarda a espiritualidade de gerações. É como o Lar de Nazaré. Lugar de silêncio, oração e presença de Deus. Mas hoje, esse lar precisa de cuidados. Precisa de sua atenção. O tempo feriu o seu teto. A estrutura foi interditada. E agora, ela precisa de um cuidado manifestado por muitas mãos. A campanha Juntos pela Capela, Reconstruir o Telhado, Reunir os Fiéis, quer devolver proteção e vida a esse templo sagrado. Ajude, participe, através do Pix, sec.capela@arquidiocesesalvador.org.br ou acesse nosso Instagram para mais informações, @capelasagradafamiliaoficial. E saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
De volta aqui, quase que eu já abro o microfone, que eu já estava até numa conversa que tem a ver da imigração, claro. Né? Tem a ver da imigração, mas falando das nossas famílias, até para deixar claro, eu e o Javier somos primos, o pai dele é irmão do meu avô, né? Então a gente estava falando exatamente
dos bastidores versa sobre.
Só que hoje quase eu abro o microfone aqui, mas que estaria no tema, né? Que estaria no tema.
Não, porque a gente estava falando, né, com relação ao meu sentimento. Eu vim com 8 anos, que eu falei que eu era. Os meus amigos dizem que eu sou o espanhol mais baiano que existe, porque eu fiz capoeira, eu adoro as comidas, e carnaval, eu sou realmente baiano total. Mas eu tenho aqui dentro esse sangue espanhol, galego, que não me deixa esquecer nenhum dia. Nenhum dia.
Isso é bom. E é
todo dia quando eu acordo, eu lembro e passei isso pro meu filho. É, falo isso sempre com minha irmã, entendeu? Porque é muito importante passar isso para os nossos descendentes. Isso é primordial.
É a nossa origem, é a nossa história.
E manter os alicerces, é muito importante.
Isso. Hoje, quando eu vou na reunião lá na Espanha, no governo da Galícia, há 3 anos atrás, eu fui o segundo a falar, né? E aí eu coloquei que hoje, nas associações, eu não vejo pessoas para substituir as pessoas que estão aí. Ou seja, essa geração que está aí, eu acho que é a última, né? Hoje, todos os presidentes, mais ou menos, somos da mesma idade, né? Então, assim, eu não vejo pessoas jovens para tomar o nosso lugar e assumir essas associações. E quando eu coloquei isso na reunião, lá na mesa, estava o presidente da Galícia, o Rueda, estava o secretário de Migração, do Trabalho e tal. E, para minha surpresa, os que foram falando depois, Suíça, Inglaterra, Alemanha, todos, Argentina, Uruguai, até os próprios da Espanha, falaram que realmente as novas gerações não querem isso. E a surpresa foi que o único que não alertou para isso foi Cuba. Mas porque a gente sabe que a situação de Cuba é uma situação particular, né? Então, não pode ser tomado muito como exemplo.
Parâmetro.
Né? Mas hoje a grande preocupação de nós é quem vai
dar continuidade,
porque de qualquer forma é o que eu digo. A gente tem uma grande responsabilidade, né, pelo respeito das pessoas que fizeram isso. Entendeu? Pelas pessoas que imigraram, pelas pessoas que conseguiram vencer na vida, ou os que não conseguiram também, que têm também seus méritos totais. Então, assim, é um respeito que a gente tem. E não é fácil levar as associações hoje em dia, é muito difícil. Né?
E aí você já traz esse tema dessa reunião com o governo da Galícia, na Galícia? E como é que está funcionando agora esse sistema de retorno?
A Xunta de Galícia, que é o governo da Galícia, eles têm um programa agora que chama Retorna. Retorna é, na realidade, o retornar. É uma opção que o governo da Galícia fez entre trazer imigrantes, né, de outros lugares que têm uma cultura muito diferente, seria trazer os que têm a mesma cultura. Então, qual seria o mais fácil? Buscar dentro das nossas raízes, dentro das nossas pessoas que têm o mesmo tipo de cultura, as mesmas, né? Então, hoje, a Xunta de Galícia tem vários programas. Tem um programa para quem quer empreender, ir para a Espanha abrir um negócio. Tem para quem quer estudar, fazer master, esse tipo de coisa. Tem para quem, os idosos, né? Pessoas de maior idade que querem retornar para a Espanha e ficar. E, fora isso, tem vários projetos que incentivam os jovens a irem para a Espanha, passarem dias fazendo algum tipo de atividade para incentivar eles quererem voltar. Eu posso dar um exemplo, meu filho foi o ano passado, pelo Conecta Voluntariado, que ele foi como se ele fosse trabalhar. Ele passou 12 dias em Lugo, né, bancado pelo governo da Galícia. Ele e 20 alguma coisa, né, da Argentina, da Colômbia, do Uruguai, Venezuela. E ele ficou assim alucinado, Cuba. Então ele, assim, ele voltou encantado ao ponto de querer voltar e fazer o master agora na Espanha. E aí eu estou contando com isso aí. Um abraço para meu filho também, que está me ouvindo.
Então você vê que também você está reconhecendo que o sentido inverso, porque olha que interessante, tem programa de quem quer empreender. Talvez esse jovem que vai empreender lá, os avós, os bisavós foram que empreenderam aqui.
Empreenderam aqui.
Então, é realmente o sistema reverso ou o retorna, como já diz o nome do programa.
Do
né?
programa.
Porque é algo que você traz e traz com uma certa raiz. Né? Porque você vê que, enquanto outros países, como o Canadá, né, ele busca quem tem nível superior e não interessa de onde, então a Galícia se preocupa, não. Já que eu tenho que trazer, que eu trago alguém que tenha esse vínculo, né?
Pelo que eu tenho sentido, a juventude espanhola mudou muito, né? Eles perderam um pouco essa ganância de trabalhar, ganhar muito dinheiro e comprar uma Ferrari. Né, eles hoje procuram o que eles chamam de qualidade de vida, que é um emprego que ele tem um bom salário, que dê para ele viver bem, né, confortavelmente, mas não almejam ter uma empresa, querem ter um trabalho que dê suas horinhas ali e tal. Então, isso até certo ponto, na comunidade hoje da Galícia, faz falta de quem queira o inverso, empreender. E assim, é como me falaram já lá, Javier, seu filho, por menos que tenha necessidade de tudo, ele tem na cabeça esse empreendedorismo, porque ele vem de um lugar que ainda é estimulado a isso, entendeu? Então, eles têm também a necessidade hoje do retorno.
Então, você vê que você, não é um programa só. E desses programas eu já conheci alguns, né? Alguns até porque eu fui do Cavalheiros,
sim,
né?
Sim.
Quando estava até na eleição do clube. Mas não sabia dos idosos, né? Porque você vê que os idosos também não vão lá para tá empreendendo, para estar, mas sim, para você ter a sua pátria de volta.
Mas, por exemplo, tenho agora mesmo, tenho um que espanhol, galegos, que tem mais de 10 anos que não vão à Espanha, eles vão no Cavalheiro, se inscrevem, passam por um batalhão de passa pelo assistente social, pelo médico e tal, e a Junta de Galícia leva ele, uma companheira, um companheiro, uma pessoa, né, para a Espanha, e eles passam 12 dias na Galícia com tudo pago.
E é importante, viu, Thiago, nesse bate-papo é coisa interessante, no diversos projetos de retorno, há uma coisa aí intrínseca da antropoética, né, da antropologia, da ética, de você revisitar. E você, Javier, estava falando sobre essa questão dos mais novos, né? Da
sim,
juventude.
Sim.
Mas talvez essa revisitação, o levá-lo, porque ele acaba nascendo, por exemplo, os mais novos que nasceram, principalmente aqueles que nasceram fora da Galícia, eles acabam construindo a cultura do local agora onde eles nasceram.
Sim, sim.
E como eles têm essa dupla cidadania, esse duplo vínculo, a importância deles visitar é para trazer para eles esse opa! Mas aqui, né? Porque passa aquele filme na cabeça.
Sim.
Pô, epa, aqui foi do meu avô, aqui foi do meu pai,
sim,
aqui foi
sim,
da minha
sim.
avó. Então, integrá-lo de certa forma, né? Conectá-los, que ele tem dupla cidadania mesmo. Ele tem dois pertencimentos. Um lá de origem e um outro aqui da construção de nascimento dele.
Eu vou te dar como exemplo meu filho, Paulo. Eu não sou muito parâmetro, porque eu sou um cara que em casa escuto, vejo televisão espanhola, galega, escuto música galega, vou no carro e escuto música espanhola, galega. Então, eu não sou um parâmetro muito para isso, né? Mas, assim, eu nunca coloquei na cabeça de meu filho que ele teria que ser um galego, que ele teria que ser um espanhol, ou que fosse prioridade perante a outra nacionalidade dele, que é a brasileira. Eu nunca fiz isso, mas, naturalmente, ele é galego. Tem horas que eu ainda tenho que dizer ele, rapaz, você é brasileiro também.
Mas com certeza tem vários outros que não têm esse sentimento.
Com certeza. Mas aí também eu digo, pode ter sido até um pouco da minha influência, né? É como a gente já falou lá atrás, que alguns galegos tinham até vergonha de dizer que eram galegos, entendeu? Mas hoje a gente vê a importância que tem da gente ter a responsabilidade de levar esse legado que nossos imigrantes fizeram lá atrás, e muito importante, não só por ter crescido, por ter evoluído, por ter, como a gente diz, enriquecido até economicamente, vamos dizer assim, mas é porque foram pessoas que lutaram muito para ter o que está aí. Então, hoje, a responsabilidade das associações é essa. Toda vez que alguém me pergunta, mas, Javier, você não ganha nada, por que você está lá em Cavalheiros? Porque eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho que manter um legado de pessoas que um dia pararam e fizeram, vamos ali para a igreja da Pituba com um padre e 15 e 12 galegos sentarem ali, não, vamos fazer uma associação dali para a Avenida 7, da Avenida 7 pensar no Rio Vermelho, construir aquele prédio, entendeu? E fazer aquilo, isso tudo, muito trabalho, um trabalho voluntário, assim como é o Clube Espanhol, como é
o TEA,
o Galícia, os grupos de dança, como é DACE, entendeu? Então, os celtas, né, que são os nossos gaiteiros, todos eles têm, a gente tem uma responsabilidade, tem que, com esse legado, né? Essa é a minha preocupação com relação aos jovens. Os jovens hoje querem muito ir para a Espanha, querem muito ir para a Galícia, mas não querem carregar o legado aqui, entendeu?
Só a viagem, só o passeio.
Passeio ou ir morar, ficar lá, entendeu? Mas não, porque realmente você, associações hoje em dia é muito complicado.
Javier, eu não sei onde está o rei Roberto Carlos, mas a xará Roberta Carla nos acompanha aqui e está dizendo o seguinte: Thiago, seu programa hoje também está muito top. Parabéns pelo convidado especial. Boa noite para você, Paulo Viana e Neylon Barbosa, que já está chegando às 9 horas. Obrigado, Roberto Carlos, pela audiência e sua mensagem acima. Realmente, ontem a gente teve um probleminha na transmissão do YouTube, mas estávamos aí ao vivo na nossa 106.1 aí na FM. E então, quando você fala desse legado, você vê a importância, Paulo, e como se junta essas histórias, né? É algo de mão dupla, né? Mão dupla do que cada um pôde oferecer, né? O que a Bahia pôde oferecer a esses que chegavam e o que chegavam poderia oferecer para os que estavam aqui, né? E agora o próprio governo da Galícia fazer, olha, se quiserem retornar, temos alguns programas,
isso,
né, que exatamente pode estar te atendendo até nessa questão de mão dupla de fato. Né, que a gente muitas vezes, quando fala de história, a gente pega pequenos recortes. E quando a gente pega a história como todo, a gente consegue perceber a essência de cada caso. Né? Javier, infelizmente a gente tem um grande inimigo aqui no nosso programa. Né?
Eu só posso agradecer.
Não, você ainda vai ter muito tempo. Eu só estou avisando que a gente está chegando. Além de agradecer, eu quero que você faça um compromisso aqui com nossos ouvintes, aqui, inclusive com a Xará do Rei, que está aqui online. Que é um compromisso que eu peço para todos os nossos entrevistados, que é de retornar em breve para a gente continuar esse bate-papo.
Sempre que você me chamar,
E já deixo as portas abertas também quando você tiver algo que queira falar, que tenha algum grupo cultural que você queira trazer, que de lá para cá, fique à vontade.
Eu queria agradecer, né, as outras associações que nós temos aqui em Salvador, que seria o Clube Espanhol, que o presidente é Eduardo Faro. Temos o Galícia Esporte Clube, que é um grande amigo, Manolo Moinhos, que está fazendo um trabalho muito bom também. Nós temos o Rio Té, né, que é Fabrício, o presidente, que é um... tem uma particularidade, que é um pessoal que veio de Ponte Areias, criaram a comunidade deles, e que hoje é como quando a gente pensa assim, em fazer nossas festas como faríamos na Galícia, para ir no campo e fazer nossas festas. As nossas festas são feitas no terra, né? Porque a gente, essa sensação que tem, é um parceiro enorme, a gente se sente em casa. Cavalheiro Santiago, eu tenho que falar, né? Falar também do EDACE, né? O EDACE é um grupo de dança e cultura espanhola e galega, né? Muito importante também. Os celtas, né? Que tem um legado aí, que foi seu Penedo que fez, criou esse conjunto. Hoje é levado aí por Manolo, né, que é quando está presente nas nossas festas, nas nossas procissões, que são
Santiago de Compostela,
que são os galegos, que vai para a gente, para Santiago de Compostela. E o grupo cultural de Cavalheiros, que é o Viver Galícia, que é o nosso grupo de dança, tanto espanhola como galega.
Então é isso, agradecer.
Sim,
pode continuar.
Eu queria ressaltar que nós temos na nossa sede lá uma associação, a ABAX, que é a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago. Qualquer pessoa que queira e esteja interessada em fazer o Caminho de Santiago,
todo tipo de informações que ela precisar, o local certo é a Bax.
Ah, inclusive, que maravilha isso. Informação importantíssima.
Sábado eles fizeram um evento, que eu até participei, onde foi colocado tudo que uma pessoa necessita para fazer o caminho. De documentação, a dinheiro, a vestimenta, a equipamentos, a alojamentos, tudo. Assim, uma aula que foi um evento muito bonito ali no Vila Galé. E eu acho que poderia ser um próximo convidado aqui do programa, fica a minha sugestão. Não, viu?
Já fica meu pedido para você fazer essa ponte aí.
Eles ficam, a sede deles é em Cavalieri Santiago, é um grande parceiro nosso, porque até tem tudo a ver, né? A gente é uma associação cultural, eles estão lá, assim, a gente é um grande parceiro porque a gente ajuda eles, indicando pessoas que nos procuram, né? Às vezes as pessoas não procuram, porque eu queria fazer o Caminho Santiago, aí já tem um especialista aqui. É assim como outros ligam para eles pedindo alguma informação, alguma coisa que é direcionado pra gente, Cavalieri Santiago.
Vocês que estão aí no rádio, entra lá no YouTube, tá? Pra rever a entrevista e o Instagram do Cavalieri de Santiago, que é Cavalieri de Santiago Bahia, também está passando aí no rodapé da nossa entrevista. E sobre o Caminho de Santiago, Paulo, você poderia fazer o da França, já que a França jogou hoje com o Brasil, né?
É, com certeza.
É um caminho bem tranquilo, são quantos quilômetros?
800 e alguma coisa.
É o mais tranquilo que tem dos caminhos.
Eu tenho o sonho de fazer o de Santiago.
O da França, né?
Não.
Mas eu vou te dizer uma coisa aqui, que eu falei sábado lá. A minha visão de quem um dia estava em Santiago, todo ano eu vou em Santiago, óbvio, vou na Praça do Obradoiro, que é aquela praça que fica em frente à catedral, que é onde chegam os peregrinos. E assim, você vê peregrino que chega todo mal arrumado, outros cansados, outros já tudo bem, tá dispostos, alegres, mas eu me fixo no olhar. Todos têm o mesmo olhar, olhar de satisfação, de vitória, de conquista, de etapa vencida, entendeu? Isso é que eu acho muito interessante. Quando eu estou lá, eu sempre vejo isso nas minhas andanças, vamos dizer assim.
Quando eu estava assim, lendo Paulo Coelho de tudo quanto era lá, isso. Eu fiquei extremamente enfeitiçado no sentido.
Mas, Paulo, deixa eu te dizer, Caminho de Santiago hoje tem muitos. Entendeu? Você pode fazer um de 100 e poucos quilômetros, 110, porque eu acho que para você ter a Compostelana é só acima de 100 quilômetros. Mas você pode fazer, tem de 100, tem de 200, 300, tem vários.
Mas tem o da França também, Paulo.
Deixa o da França quieto.
E você pode fazer também de bicicleta ou em animal.
Não, toda vez que eu ia aqui em
Feira... Você não vale, não, porque
toda... Não, você vai puxando o animal.
Puxando o animal. Toda vez que eu ia na Feira de Santana, que é 100 e poucos quilômetros, vamos lembrar disso. Olha, é a distância aqui que tá.
Paulo Viana, quando você ia daqui pra Feira de Santana, não era andando, Paulo.
Não era andando, mas a ideia do...
Faz o Caminho de Santiago, mais ou menos é uns 30 quilômetros por dia. É você acordar cedo. Quem vai no verão acorda muito cedo para não pegar um sol muito pesado. E quem... pior é quando vai na época de chuva, né? E Galícia, então, falar em chuva é falar em Galícia, né?
Porque... Agora sim, de qualquer forma, quando a gente fala Salvador Feira, o sol de Salvador Feira, lá você tem climas um pouco mais agradáveis, mesmo se o verão. Né? Sim. Então, os 100 quilômetros de Salvador Feira, com certeza também vai ser pior.
Mas, Paulo, você pode ir treinando, você vai todo dia à Feira de Santana.
Três dias voltando, pronto.
Não, 3 dias não. É 30 quilômetros por dia.
Uma média boa, uma médiazinha boa.
Uma média que você dá para ganhar sua Compostela e até apresentar aqui e dizer, ó, minha física tá aqui, minha Compostela trouxe, né? Então...
Tiago, e dizer assim, quando a gente falou da importância dos galegos na Bahia, até na gastronomia, entendeu? Sim. Hoje você vai em muitos lugares, a empanada galega, o cozido galego, a tortilha, que não é galega, mas é associada muito à Galícia, é espanhola, a própria paella, que não é galega, valenciana, mas nós temos os galegos, sim, o arroz de marisco, né? Então, até a própria gastronomia hoje vai muito bem. Vai muito bem aqui. O brasileiro gosta muito da cozinha espanhola.
E vale lembrar também que a gente já levou coisa para lá, como pudim de leite que você acha na Galícia. Não era algo que existia lá.
E Cavalheiro de Santiago, o governo da Galícia, manda um chefe de cozinha todo ano e a gente faz um curso de cozinha galega ali na Jorge Amado, na Faculdade Jorge Amado. É uma semana de curso que é sucesso total. A gente tem que até limitar as vagas porque tem muito mais pessoas do que vagas. E está muito bem.
Bom, então, assim, meus amigos, para vocês que tiverem interesse em conhecer um pouco mais, segue lá, Cavalheiro de Santiago, vocês vão ter informações. E quem sabe até fazer aí o caminho de Santiago. E aí vocês ligam aqui pro programa, passa aqui para Cardeal para contar essa experiência. E o Voz do Saber estará de portas abertas para ouvir como foi o caminho de Santiago feito por um ouvinte após a entrevista de Javier Garrido do Cavalheiro de Santiago.
E agradecer imensamente à diretoria de Cavalheiro de Santiago, aos colaboradores de Cavalheiro de Santiago, aos parceiros, que são pessoas que estão ali lutando para manter as coisas, o que a gente falou, esse legado importantíssimo.
Enquanto Jorge Cordeiro não chega para acender a luz e avisar que eu já estourei o horário, o Cavalheiro de Santiago é uma instituição cultural, educacional, isso, né? Porque isso. Tem a dança. Então
A gente tem a parte de idioma, né? Que é o castelhano, o idioma espanhol. Eventualmente, a Junta de Galícia manda uma pessoa para dar classes de galego, né? Idioma. E nós temos nosso grupo de dança, o folclórico, que tem a parte toda da Espanha, que é o flamenco, as sevilhanas, tem a parte da Galícia, que é a rota, as munheiras, tem a parte também da cantoria toda, porque... E tem a parte de instrumentos também. Eu, por exemplo, agora estou aprendendo a tocar...
Castanhola não, né?
Na pandeirita.
Até os ursos falando, castanhola
não, né? Aí. Mas eu vou te dizer, se você quer que eu te dê uma particularidade, minha mãe se apresentou muito pelo Clube Espanhol, né? Minha mãe dançava muito pelo Clube Espanhol. E certa feita, lá em casa, ela chegou a me ensinar castanholas. Eu que não fui um bom aluno e não aprendi. Tudo mas bem, né? Minha mãe, sim. Minha mãe passou, me ensinou a rota, a munheira, essas coisas. Eu que não levei muito para frente.
Aí, tá vendo? Ou seja, oportunidade teve.
Tive.
Professora teve.
Minha mãe era muito boa. Muito boa.
E uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que até hoje, Francisco, tem lembranças muito boas. E sem contar... Que não é porque é minha tia, até porque é minha tia emprestada, porque assim, é o pai dele que é o líder. Mas na minha vida, nesses 46 anos, a mulher mais elegante que eu conheci, de quando eu conheci até os últimos dias.
Isso é unanimidade.
É uma coisa que é incrível.
É unanimidade.
Eu tive com ela na casa de minha avó.
Não é ser snob, não, mas minha mãe.
A elegância era algo marcante, né? A elegância.
Puxei a ela, eu acho que eu puxei a ela.
Puxar a brasa pra minha sardinha, né, irmão? Vamos me vestir aqui no comentário, até porque Karine pode estar ouvindo aí. Daqui a pouco ela.
Karine também é linda, maravilhosa.
Daqui a pouco ela. Eu acho que essa parte ficou mais pra sua ideia. Mas tudo bem. Meus amigos, brincadeiras à parte, já levamos até pra uma parte aqui mais. Mas Neilo Barbosa está aqui do De Bem com a Vida, Neilo, que continua nesse programa, nessa noite maravilhosa. Então, pra vocês, meus ouvintes, eu só tenho que agradecer. E Javier, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar essa noite aqui falando de Galícia, falando de cultura, né, e falando dessa relação, né, entre a Bahia e a Galícia. Várias coisas que a gente podia falar, algumas também, mas uma hora é muito pouco, mas como você já pronto. Disse que aceita o compromisso.
Mas eu já aprendi o caminho, agora é fácil.
E eu avisei que seria mais uma noite agradabilíssima.
Então, meus amigos, vamos finalizando mais essa noite aí com as bênçãos do Senhor do Bonfim, onde eu deixo... Opa! Paulo, já ia encerrar se você se despedir do nosso ouvinte?
Que ia ser mais uma noite agradabilíssima. Um grande abraço para todo ouvinte Cardeal. E dê like, vai lá no YouTube, dê like, divulguem, que isso é importante.
E segue lá o Instagram do Cavalheiros. Então, meus amigos ouvintes, a vocês eu agradeço o carinho e audiência de todas as noites. Amanhã estaremos aqui de volta. E finalizamos mais este programa com as bênçãos do nosso Senhor do Bonfim. Uma boa noite e até amanhã.
Voz. Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Senna.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente